Mais uma semana, mais uma conversa e desta vez com uma convidada que faz rádio, mas não faz só rádio e acredita mesmo que podemos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Quem a conhece sabe-lhe a emoção e as lágrimas fáceis, o amor pelos cães e pela natureza e a timidez que foge ao aproximar do microfone. Diz que quando nasceu, o pai achou que tinha cara de quem ia ser pivô e a verdade é que se enganou por pouco. Locutora de rádio na Mega Hits, repórter na RTP e sonhadora num mundo que quer pintar cada vez mais de verde. Hoje comigo tenho, ladies and gentlemen, Catarina Palmer.
Adorei, adorei, nunca tinham feito uma entrada assim para mim.
Gostaste? Ai, fico feliz. Sabes que eu ontem, a pesquisar, achei mesmo graça esta questão do teu pai achar que tinhas cara de pivô. Como é que um bebé tem cara de pivô?
Não é? É tipo, não, eu acho que não era bem a cara, era a atitude, o que é completamente louco. Eu sou tudo menos jornalista. Eu gosto de inventar, eu acho que eu não posso inventar, não é? Mas tem muita graça, e por isso é que os meus pais, imagina, eu sou Catarina Palma, mas estes não são os últimos nomes dos meus pais,
Ah,
que
ok.
acharam, ficava péssimo os últimos nomes dele, porque a minha mãe é Cascalheira e o meu pai é Florindo. E se eu
Ok.
fosse Catarina, Cascalheira, Florindo, era zero, ficava, não ficava bem, estás a ver? Portanto,
Yeah.
decidiram Catarina Santos Palma, assim é muito mais fácil.
Pois, já podes ser jornalista à vontade, mas é bem engraçado. O que é que eles hoje dizem de tu estás na comunicação, apesar de não estás no jornalismo, estás em entretenimento, não é? A comunicação na mesma.
Olha, a minha mãe fica muito surpreendida porque a minha mãe sempre disse que eu não sabia falar e que precisava de ir para a terapia da fala, porque eu falo muito rápido. E só que pronto, agora melhorei, mas quando eu era miúda, pelos vistos, não sei, a minha mãe não percebia nada, mas hoje em dia, quando eu estou a falar com a minha mãe e se estiver com a minha irmã ao lado, a minha mãe também não percebe nada e diz: o que é que disseste? E a minha irmã, lá, 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 tipo doutora. Mas eu faço rádio, já não preciso de ir.
Pois, estar na rádio, uma pessoa que dizia que precisava de terapia da fala, tu alguma vez tinhas pensado na rádio ou acabaste por cair lá meio de paraquedas?
Caí totalmente de paraquedas e olha, foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu não. Tipo, há pessoas que crescem a pensar, quem me dera um dia fazer rádio. Eu nunca me apercebi da rádio. Eu ouvia rádio, mas eu não me apercebia das pessoas que lá estavam. Eu ouvia-as, não é isso que eu estou a dizer, não é, não estou a dizer que não as ouvia, mas para mim era um meio tão fechado e tão longe de mim que nunca me passou pela cabeça que eu algum dia pudesse fazer isso. E pronto, eu uma vez, e depois fiz a cadeira de rádio no faculdade. Ah, porque eu não gostava muito da minha voz.
Não
Como,
gostavas?
não, como qualquer pessoa, não é? E depois, às tantas, quando comecei a fazer rádio na faculdade, pá, comecei a gostar imenso. Eu gosto de espetáculo. Então gostava de chegar lá e dizer umas coisas e não sei quê, blá, blá, blá. E depois fiquei pendurada por uma cadeira, comecei a fazer a rádio da faculdade e fomos todos a um casting e eu e a Ana Pinheiro ficámos as duas e foi muito fixe, pronto. E a partir daí foi tipo, ai, há um mundo tão grande deste lado. Foi muito fixe.
Yeah, e já lá vão alguns aninhos. Ou seja, já estão, tu e Ana Pinheiro já estão na Mega
7 anos.
7 anos, fogo.
Imenso.
Yeah, já é há imenso tempo. E começaram como produtoras e depois é que foram para locutoras, não é? Fizeram o caminho.
Não, como toda a gente que entra na rádio, não é? Não podemos entrar na rádio e ligar a via de microfone, porque senão não saía bateria. Portanto, acabamos, quem entra na rádio passa sempre pela parte da produção, programas para outras pessoas e depois devagarinho vai chegando ao microfone.
Sim, e tu tendo chegado à rádio e sendo uma pessoa tímida, não te assustou ires para um sítio onde aquilo que tu dizes é ouvido por imensa gente? Isso não te assustava inicialmente?
Não, porque a rádio tem esta particularidade de, às vezes, parece que tu estás sozinho. Estás fechado num estúdio, com um microfone, e vais dizendo coisas, e as pessoas, não, como não te veem, não, e apanham-te no carro ou em casa, não interessa, mas não é uma coisa automática, não é vou falar com ela, não é? Portanto, eu durante algum tempo achei mesmo que eu não era ouvida por ninguém. Até dizer mal o nome de um dos One Direction.
Ok.
Depois caiu-me toda a gente assim.
Ainda para mais os Under Action.
Dizer, não é assim que se diz, eu! Desculpem, vocês ouvem? Que bom! Foi assim, portanto, não, nem sequer tive. Não sabe, e hoje em dia também me esqueço, de vez em quando recebemos, não, nós todos os dias no programa agora recebemos mensagens, porque agora fazer à tarde o programa é muito diferente do que fazer, eu agora tive muitos anos a fazer o programa da manhã não, da manhã amanhã, não é? A partir das 10, portanto não havia assim tanta interação como há no programa da tarde, e eu fico mesmo, e aí, que bom, porque às vezes parece que somos só malucos ali a falar sozinhos, e depois recebemos mensagens, é mesmo muito fixe.
Sim, e achas que é muito diferente, aliás, acredito que seja, fazer programa sozinha e fazer programa acompanhada. Por exemplo, tu agora no Drive-In estás acompanhada, mas no Top 10 às 10 estavas sempre totalmente sozinha, não é?
Sim, totalmente diferente, porque tu quando estás sozinha, tu atiras os foguetes, fazes a festa e depois vais apanhá-los, não é? E acabas por às vezes não ter muita, não tens todo, não é? A opinião de outras pessoas, portanto estás ali, entras ali num, como se fosse um podcast. Divagas, mas não tens uma contra-opinião. Eu divertia-me muito a fazer o Top 10 às 10 e divertia-me muito a fazer o programa sozinha, mas depois passado para aí 3 ou 4 anos, não sei quanto tempo é que eu fiz o Top 10 às 10, já estava farta, precisava, ainda por cima com a pandemia, precisava mesmo de partilhar ideias com alguém ao microfone, e quando fui fazer o Drive-In, primeiro com a Inês Andrade e agora com a Ana Pinheiro, foi, respirei fundo. Porque é diferente, é fazer rádio na mesma rádio de maneira completamente diferente. É bom termos novos desafios, e isso na Mega é muito bom, porque eu já fiz praticamente, já fiz todos os painéis da Mega. E é fixe nós podermos reinventarmos dentro do mesmo sítio e aprender coisas novas, porque cada horário, cada pessoa, cada momento tem uma coisa nova que nos ensina qualquer coisa, não é? Mesmo a nível profissional. Isso é muito fixe. E eu agora estou a gostar muito de fazer programa com a Ana Pinheiro.
Sim. E falaste aí das pessoas da Mega e da própria Mega. Eu acho que a ideia de quem acompanha é que vocês acabam por ser todos uma família, e que gostam tanto uns dos outros que acabam por passar também esse amor para nós, estás a perceber? E é uma coisa curiosa, é que vocês são todos muito diferentes. Tipo, tu tens zero a ver com o Conguito, tens zero a ver com a Mafalda. E isso é muito interessante. Tu achas que, não conhecendo os produtores, como é óbvio, mas focando-nos apenas nos locutores, essa variedade de personalidades, de vozes e de missões, digamos assim, faz com que a rádio ganhe, e também os ouvintes?
Claro que sim, porque imagina que éramos todos iguais, num mundo todos iguais, toda a gente é diferente cá fora, não é? Uhum. Portanto, se nós na Mega Hits ou noutro sítio qualquer fôssemos todos iguais, acabávamos só por agarrar um tipo de pessoa. E isso não é fixe, porque depois não é fixe não teres alguém com quem tu te identificas, porque de certeza que há alguém que se identifica mais, por exemplo, agora no Drive-In, eu e a Ana Pinheiro, mais com a Ana Pinheiro, mais calma, mais viagens, assim, vai para hotéis e restaurantes e não sei o quê, e é uma pessoa muito mais, não estou a arranjar a palavra, nem sempre o que é que eu quero dizer, mais Ana Pinheiro, não sei. E depois é bom ter outra pessoa que é tipo, eu gosto é de acampar, e de não sei o quê, e identifico-me com a sustentabilidade, mas não sou tão, imagina, eu quero tornar o planeta mais verde, mas eu não sou de toda a pessoa mais ecológica nem sustentável do mundo, não é? Porque não sou, continuo a comer peixe e etc, portanto também é bom ter um equilíbrio, e acho que é muito fixe, não é? Porque na Mega Hits toda a gente se identifica com alguém, nós temos toda a gente, e toda a gente é amiga, o que é mais fixe ainda, portanto, eu acho que faz todo.
E tu acabas por, eu li numa entrevista tua, que também achei uma coisa muito curiosa, que tu acabas por tirar um bocadinho de cada um dos teus, claro, colegas.
Claro. É como quando estás a ver Friends. A série Friends.
Não vi, não gostei.
Não gosto.
Melhor série do planeta inteiro. Pronto, quando eu estou a ver Friends, eu olho para eles e identifico-me um bocadinho. Cada um, com cada traço da personalidade deles, com cada um deles. E eu acho que na Mega Hits é isso. Eu olho para eles, para todas as pessoas que trabalham e já trabalharam comigo, e eu aprendo com eles, porque são todos diferentes e todos enfrentam os problemas de maneira diferente. Portanto, isso só me faz crescer também a mim profissionalmente e também pessoalmente, não é? Porque olho para eles a encararem certas coisas da vida profissional, pessoal, emocional, não interessa, e eu fico tipo, ok, isto faz sentido, comportaste-te assim porque, ou então se calhar não me identifico muito como tu trataste deste problema e etc. Isso é bom porque nos faz crescer mais íntegros e mais maiores, percebes? Tipo, maiores de espírito.
Sim, vais vivendo várias realidades que não são a tua.
Mais empático.
Sim. Achas que em rádio, e dada a proximidade que existe com os ouvintes, essa empatia é importante?
Eu acho que sim, mas eu acho que a simpatia é importante em todo lado. Não é só em rádio. É em todo lado. Ninguém gosta de uma pessoa antipática.
Pois, é verdade.
Eu não.
Ah, mas exato, não, pessoas antipáticas não são muito agradáveis. Mas eu li uma frase tua, e voltando aqui um bocadinho à rádio, confesso que me emocionou um bocadinho. Tu disseste: a rádio tem uma magia especial porque namoras com as pessoas com quem conversas. Tu sentes essa proximidade aos ouvintes, sentes que o feedback deles é exatamente esse: é tipo, tu fazes parte da minha vida porque me acompanhas naquela meia horinha que eu vou para casa, e eu gosto de te ouvir e te acompanhar. Tu sentes isso?
Eu sinto isso, eu acho que é das coisas mais fixes, porque eu acho que as pessoas que ouvem rádio são super passivas, não é? Não é tipo no Instagram tu para interagires com alguém, vais lá e vais dizer, olha, curto para ti, etc. Na rádio, tu estás no carro, tu estás em casa, tu estás a ouvir rádio e o que tu fazes é riste, ou ficas tipo fixe, estás a ver? E depois continuas a tua vida. E quando alguém perde um bocadinho de tempo para dizer que pá, olha, obrigada por isto, ou no outro dia ouvi-te a falar sobre isto e fui pesquisar não sei o quê. Ou pá, curto bem, obrigada, estou-vos a ouvir. Isso é tipo, é das coisas mais fixes e mais bonitas e mais que te preenchem do planeta, não é? Porque estás ali a falar, a falar, a falar e afinal o que tu estás a falar às vezes parece que foi uma coisa que passou despercebida e sei lá, pronto, olha, já está porque a rádio tem isto, não é? Não podes voltar para trás. E é bom saber que há pessoas que gostam da nossa companhia e que ligam de propósito porque a Catarina e a Ana estão a falar ou porque o Senus está a falar. Pá, a Teresa Oliveira hoje disse uma coisa, tipo, é das melhores coisas do mundo. Nós não nos conhecemos, não é? Há muita gente que nem sequer viu a minha cara ou a cara de qualquer um de nós e mesmo assim liga de propósito porque gosta da nossa companhia. Isso é uma coisa linda.
Sim, e acabas também por passar algumas mensagens importantes. Já alguém alguma vez te disse: olha, deixei de comer tanta carne porque disseste aquilo, ou deixei de fazer certas coisas porque disseste aquilo, ou fui apanhar lixo numa praia porque disseste aquilo num programa X. Já alguém alguma vez te disse isto?
Olha, por acaso agora assim de repente não me lembro, mas ontem recebemos uma mensagem, não tem nada a ver com isto, coisas que eu disse para fazer e as pessoas fizeram. Se calhar fui, não sei, não sei. Mas ontem recebemos uma mensagem de um rapaz, que é o João. João, eu não sei que idade é que ele tem, mas é novinho. E o João enviou uma mensagem a dizer que na altura em que na escola se calhar estava a passar um mau bocado, bullying, etc., ligava a MegaHits porque adorava ouvir-nos e o facto de nós o fazermos rir, tipo, ele ficava muito mais leve. Claro que não foi nestas palavras, porque ele é pequenino, mas foi incrível. E isso, pá, isso sobrepõe-se a tudo e mais alguma coisa, é mesmo muito fixe. E ainda bem que nós fazemos parte da parte positiva da vida do João e não da parte negativa ou da parte indiferente.
Sim, acabam por usar o entretenimento para mudar vidas das pessoas para um lado melhor, não é?
Para fazer companhia. E a companhia é super importante agora, principalmente nestes últimos 2 anos, que houve muita gente ficou fechada em casa, se calhar sozinho ou com pessoas que não se identificava assim tanto, ao menos, pronto, ligava a rádio e nós fazíamos companhia de uma forma, sei lá, alegre, não sei.
Sim. E achas que durante esses 2 anos fazer rádio foi como que um escape para ti?
Sim, mas foi no início e depois, entretanto, foi muito confuso. Não sei, estes últimos 2 anos foram um bocadinho confusos para a minha cabeça porque eu não sou uma pessoa nada de casa. Isto é a minha cadela, entretanto, dessa conversa. Eu não sou uma pessoa muito, muito caseira. Eu gosto de sair e andar, a passear e etc. E estes últimos 2 anos foi muito casa, trabalho, trabalho, casa. Ainda por cima, como eu estava a fazer o programa sozinha, continuava sozinha quando ia para a rádio. Portanto, foi assim um bocadinho confuso, mas agora já está a voltar tudo ao normal. E eu não queria usar a palavra normal porque está tudo menos normal, não é?
Sim.
Mas pronto, já começamos a ter um dia a dia e uma rotina um bocadinho mais positiva, não é? Acabamos sempre por. Podemos sair à rua, podemos estar na rua até às 2 da manhã. E também comecei a fazer programa com outras pessoas, portanto, já é muito melhor. E eu no outro dia estava a dizer isso à Ana Pinheiro. Porque eu estava num dia péssimo, mau dia mesmo, estava chateada com a vida, estava com sono, apetecia-me dormir, apetecia-me viajar e apetecia-me fazer tudo menos trabalhar. E quando cheguei lá, como tu és obrigada a estar bem disposta, quando cheguei à Mega, eu acabei o programa e estava mesmo tipo, ai pá, que bom, que bom. Ri-me, falei, estou bem disposta, posso ir jantar fora à vontade, eu não preciso ir para a câmara, que eu estava mesmo, eu vou acabar isto e vou para a câmara, mas não, difícil.
Foi uma terapia naquele dia, isso é muito giro.
É, isso é bom.
E também sentes a televisão como essa terapia, ou acaba por ser diferente aquilo que fazes?
É diferente porque não é todos os dias. Mas a verdade é que tudo o que nos obriga a ficar bem dispostos é fake it till you make it, não é? Portanto, se tu estás a ser obrigada a estar bem disposta, aquilo quase que passa por osmose mesmo, e tu pensas, ah, afinal estou bem disposta. E a televisão é a mesma coisa, porque faz física, como são reportagens, tu vais lá para os sítios, depende. Há reportagens que depois demoram imenso tempo e tu não estás a fazer nada, só estás à espera, aí já está, obviamente. E não é terapia nenhuma. É o contrário, terapia. Mas quando vais fazer reportagens fixes com pessoas bacanas e etc, acabas por ficar também muito, ficar feliz e acabas por ficar bem disposta, e sim, é uma terapia.
Sim, acredito, porque lá já tens de fingir que estás bem disposta. Isso às vezes não custa um bocadinho, ou seja, há aqueles empregos em que tu estás mal disposta, ninguém sabe, porque estás no teu casulo e não tens de passar essa boa disposição a ninguém. Agora, quando tu tens de fingir essa boa disposição, não é um bocadinho estranho e não pode ser complicado?
Pá, olha, eu gosto porque, sei lá, sair da nossa bolha, eu às vezes sinto que estou completamente com os olhos virados para dentro, sabes? E estou só aqui na minha cabeça e estou em loop, em loop, em loop, e quando sou obrigada a ficar bem disposta para outras pessoas, saio da minha cabeça, e isso é bué fixe e é muito mais, ajuda-me a respirar, sabes? E isso é bom, não me custa assim tanto.
E depois, até... saber, e depois saber que também ajudas outras pessoas, até custa menos.
Não até estar mal disposta e depois a outra pessoa ficar tipo, até ela está mal disposta. Eu também vou ficar. Portanto, yeah. É fixe saber, tipo, ao menos, pronto, olha, estou a alegrar alguém, e assim ao mesmo tempo alegro-me a mim mesmo.
Sim, sim. E falámos aqui de televisão, e tu estás no Faz Faísca a fazer reportagens. Quais é que achas que são as principais diferenças, para além de não ser todos os dias, de fazer o Faz Faísca e de fazer um programa de rádio? Porque a televisão e a rádio devem ser totalmente diferentes. Quer dizer, totalmente não, mas devem ter as suas diferenças, não é?
Sim, eu não tenho experiência em diretos de televisão, portanto não faço ideia, não posso falar dessa parte, só posso falar da parte das reportagens. E no Faz Faísca, o Faz Faísca, por acaso, nisso é muito parecido com a Mega, que deixa-nos ser. E o facto de nos deixar ser é a melhor coisa do planeta, não é? E também insistem em termos as nossas próprias personalidades, e cada repórter é diferente, e isso é maravilhoso. Em relação às diferenças, eu acho que a maior diferença é corta e cola. São reportagens, portanto não é em direto, portanto há imensa margem para erro. Trabalhas em equipa, porque o Faz Faísca, eu sou repórter, mas o câmara é hiper importante. O editor é hiper importante, a produção é hiper importante, enquanto na rádio tu estás com o teu programa, porque nós não temos produtora no nosso programa, nem produtor, somos nós. Portanto, eu, a Ana Pinheiro, e a Inês Nogueira, ou às vezes a Inês Bento, estamos ali a trabalhar, e trabalhamos em equipa, mas trabalhamos em equipa exatamente para as mesmas coisas, enquanto na televisão cada parte tem a sua igual importância, percebes? É assim, divide-se e não se tocam. Porque eu trato da parte da reportagem, o câmara trata da parte das imagens, etc. E para além disso, a rapidez. Tu há bocado disseste que eu tinha dito sobre namorar em rádio. Uhum. Isso foi uma metáfora que eu sou uma pessoa hiper metafórica. Estou sempre a arranjar metáforas para tudo. E isso foi uma metáfora que eu arranjei para distinguir a rádio e a televisão. Enquanto tu na rádio tu namoras com pessoas, na televisão tu vais para a cama com elas. É muito mais rápido, sabes? É tipo, e naquele momento tens que dar tudo, porque é muito mais visual. E tu chegas, entrevistas, faz isto, tem graça, não sei o quê, vais-te embora. Na rádio tu tens que estar lá, à espera da música, que a música acabe, e falas, e conversas, e crias uma imagem, porque não tem imagem, não é? Portanto, crias uma imagem. e crias tipo a realidade da outra pessoa, isso é uma coisa fixe. Portanto, são duas coisas diferentes, duas coisas mágicas à sua maneira, e é muito fixe. Pá, gosto das duas coisas.
Tens mesmo apaixonada a falar pelo teu trabalho, isso é mesmo bonito de ver e ouvir. Mas estavas a falar aí da parte mais visual da televisão. Isso é algo que te agrada, a importância dada à imagem?
Calma, eu gosto da parte da imagem.
Uhum.
A importância da imagem. Isso é uma coisa muito complicada, bué complicada para te falar, porque eu tenho tantas dúvidas, porque eu acho que a televisão está a mudar em relação à imagem. Acho que já não é a mulher Barbie, mas também não é a mulher real.
Sim, estamos numa fase de transição, ainda não está totalmente...
Exatamente. Agora, se a tua imagem acaba, pode não te permitir entrar na televisão, obviamente que eu acho isso ultra errado, não é? Porque, como tu disseste, é importante ter pessoas diferentes e pessoas com quem tu identificas. Eu acho que a televisão está cada vez mais virada para aí, mas também acho que está cada vez mais virada para as redes sociais. Ou seja, pessoas que tenham mais engagement nas redes sociais acabam por ter mais facilidade de entrar para a televisão, o que eu não acho mal, porque é um trabalho. Ter redes sociais é um trabalho. E quem Sim. não tem é porque... Quem diz que não é porque não o tem. E obviamente que há pessoas que têm mais trabalho e fazem isso melhor do que outras pessoas. Mas... perdi-me, o que é que eu estava a dizer?
Não, estavas a falar de ter seguidores, de levar à televisão. Mas é curioso que, por exemplo, tu tens o caso da Mafalda Castro, que começou por ser blogger, e o trabalho que ela fez, sei lá, desde os 16, 17 anos, levou à rádio, que a levou à televisão, e veio tudo do trabalho que ela veio a fazer.
Uma das pessoas mais trabalhadoras que eu conheço, para além de ter imenso talento, Mafalda é super trabalhadora, portanto ela gostava de moda, portanto dedicou-se à moda e criou uma base bué da fixe no mundo profissional na moda. E depois, com isso, conseguiu uma entrevista na rádio e pensou: o que eu quero fazer, porque o sonho da Mafalda sempre foi fazer rádio, é rádio. O que é que eu vou fazer? Vou falar com o Nelson, que é o nosso diretor, e vou dizer: eu quero. Como claro. É que eu posso fazer? E ela foi produtora, fez um teste primeiro, fez casting, Nelson gostou, achou que fazia sentido, ainda por cima apanhou uma ótima altura, não é? Porque era uma altura em que estávamos a precisar de alguém. Eu não sei se vocês estão a ouvir, mas isto é um aspirador lá fora.
Não há problema, não há problema.
E depois foi produtora e etc. Portanto, ela evoluiu imenso. É uma pessoa que nunca ninguém pode dizer que mas é só porque tem seguidores. Porque é mentira. Porque ela tem seguidores porque trabalha imenso.
Pois.
Pois pronto.
Pois é. Pois é. Sim. É a questão das redes sociais. Eu costumo dizer que é um pau de dois bicos. Porque, tipo, há partes que são justas, mas há outras que acabam por ser... não tão justas, só que lá está, é um trabalho e programar tudo, falar de estratégia de redes sociais é complicado.
É complicado, eu não percebo nada. Eu é tipo, faço isto, eu vou fazer isto. E depois fico, fez sentido, não fez sentido, pá, é como que é? Pronto, e vou pondo coisa. Eu não percebo.
Pois, porque lá está, é preciso perceber de algoritmos e de marketing digital e...
Nem sei, não percebo. Mas pronto, o que eu queria dizer era que a imagem na televisão está a mudar, já não é mulher Barbie, também não é mulher real, e as pessoas que vão para lá são cada vez mais diferentes ainda bem, mas agora estão muito mais está muito mais ligado às redes sociais e aos números das redes sociais. Agora, há uma coisa que eu não acho que faça sentido, que é pôr pessoas que não têm experiência nenhuma à frente de uma câmara, não porque é injusto para as pessoas que estudaram, não é por isso, é injusto para a pessoa que vai estar à frente da câmara, porque de certeza que não vai fazer um bom trabalho. Se fizer, ainda bem, talento incrível, mas de certeza que não vai fazer um bom trabalho, e só vai ser mal para ela, porque ou vai assustá-la, ou vai criar... maldizeres à volta dela, principalmente nas redes sociais, não é? E não é justo para ninguém a primeira coisa que faz na televisão ser odiada, visto que nem sequer teve preparação. Pronto, é isto.
Sim. Há bocadinho falavas de uma coisa e disseste uma frase que eu achei muito curiosa, que foi: quer o Faz Faísca, quer a Mega, te deixam ser tu. Isso é muito interessante, ou seja, eles sublinham as coisas que tu já tens e que podes dar à rádio e neste caso também à televisão. De que forma é que tu achas que isso acaba por moldar a tua carreira? Por exemplo, tu agora estás na Mega e és exatamente tu, porque a Mega te deixa ser tu e até te dá um empurrãozinho para seres tu. Daqui a uns anos achas que isso vai ter efeitos positivos?
Eu acho que só pode ter efeitos positivos, não é? Porque só se eu fosse um monstro é que não tinha.
Ai, que horror!
Mas acho que a partir do momento em que tu tens liberdade, porque eu acho que essa é a parte onde muitas empresas pecam e muitos programas, ou etc. É tipo, nós temos uma fórmula que funciona, então queremos repetir essa fórmula até à exaustão. E depois, quando chega ao fim, já ninguém tem saco para isso. Portanto, se te permitem ser tu, tu vais ser tu e não tens que imitar nada, e não tens que imitar nenhuma fórmula. Portanto, isso é bacana. Portanto, tu vais conseguir mostrar ao mundo, se calhar, coisas que outras pessoas não conseguiram mostrar por simplesmente não serem tu. Como tu não vais conseguir mostrar coisas que são de outras pessoas. Eu não sou a Maria Correia. E a Maria Correia é ela mesma, e ela é super própria. Como a Mafalda, com Guita, Teresa, o Diogo, o Alexandre, o Luís, a Ana, a Inês Nogueira, a Inês Bento, somos todas diferentes. E isso é mesmo muito, muito fixe. Percebes? E se calhar marcas e etc. que estejam interessadas em trabalhar com a rádio ou outros programas que queiram, sei lá, alguém mais virada para... Se houver um programa sobre sustentabilidade e ecologia e tiverem que vir procurar a Mega, claro, obviamente vão buscar a mim, não é? Se quiserem uma coisa mais crazy, vão buscar a Maria.
Sim.
E mais de música virada para hip-hop, o Alexandre. E isso é fixe, porque nós acabamos por abrir o nosso próprio caminho e as pessoas ficam... já sabem com o que é que podem contar e se calhar já vão ter ideias de, não sei, se calhar isto podia crescer para não sei onde. Eu acho que isso só tem efeitos positivos, não pode ter efeitos negativos.
E esta é uma bonita forma de acabarmos esta parte da conversa, a falar de liberdade no trabalho e de apoio pela diferença, porque realmente vocês são todos muito diferentes e, como estavas a dizer há pouco, há sempre alguém que se identifica mais com uma, ou mais com a Alexandra, ou mais com a Catarina, ou mais com alguém. E isso é interessante, porque sentimos parte da família e sentimos também todos representados. Mas, como estava a dizer, vamos agora também passar ao jogo. Talvez esteja a querer saber demais.
Olha, desculpa, não achas que são demasiadas perguntas?
Talvez sim, talvez não. Talvez esteja a querer saber demais. Então, Catarina, a ideia é... eu vou-te fazer 5 perguntas rápidas. Okay. O objetivo é responderes a primeira coisa que te vier à cabeça.
Ok.
Tu gostas de responder rápido ou costumas pensar muito?
Não, eu respondo rápido, mas às vezes respondo rápido mais. Olha, saiu.
Olha, desculpa. Primeira pergunta: quem te segue sabe que te emocionas com uma facilidade, eu diria, maluca. Qual foi a última coisa que te fez chorar?
Qual é que foi a última coisa que me fez chorar?
Foi há 2 minutos a abrir o frigorífico e a ver que havia água.
Mas olha, até te digo que eu no outro dia, eu e o Alex vamos a Paris, vamos à Disney. Eu amo a Disney. E amo, tipo, mete-me estas. Então estava toda excitada a tentar encontrar hotel para a Disney e estava no Booking. E entrei nas opiniões do hotel para ver. E às tantas, eu dou para mim e estou a chorar com as opiniões, porque é super próximo da Disney, vão ter uma ótima, e eu vou, estou excitadíssima, porque não é emoção, é tudo o que eu sinta um bocadinho extra no meu corpo. Eu estou a chorar agora, mas é só porque eu estou a contar uma coisa, mas é tipo, os meus olhos não sabem lidar com um nível de emoção acima do normal, então espelem água.
Ai, isso é tão engraçado. As pessoas que te acompanham nesses momentos devem se rir imenso.
Não, é muito esquisito, pá, porque as pessoas que não sabem ficam tipo, mas estás a chorar? E eu estou a contar uma história minha sobre Booking. E eu sim. Desculpa. Tem a minha zona.
Ai pá, muito bom. Próxima pergunta. Já contaste, e há bocadinho falávamos do confinamento, já contaste que durante o confinamento estiveste algum tempo fechada num T0 com o teu namorado, Alexandre, e com dois cães. A pergunta é quantas vezes te fechaste na casa de banho só porque já não podias com nenhum deles?
Não, eu ia passear, era muitos cães.
Ah!
Passear muitos cães. Eu não ia fechar na casa de banho, era um bocado indiferente porque a porta era aquele vidro fosco.
Ah, ok. Não havia, portanto, distância suficiente.
Não havia distância. Continuava a ver a sombra e não dava para fechar e ouvia tudo. Portanto, o que eu fazia era agarrava nos cães e ia para Monsanto. E ficava...
Ai, Monsanto é incrível. Vocês estão perto de Monsanto, isso é incrível.
Nós estávamos perto, agora estamos um bocadinho mais longe. Eu ia a pé para Monsanto, que era a melhor coisa do mundo.
Ah, muito fixe. Adorava ter estado perto de Monsanto no confinamento.
Amo Monsanto. Monsanto, eu há alguns anos que ando a pairar, ou orbitar, à volta de Monsanto. Acho mesmo necessário, porque no meio disto tudo eu tenho ansiedade ambiental que piorou nos últimos dois anos e só vejo prédios e eu fico tipo, ai meu Deus, que floresta. Que floresta de cimento.
Floresta, pronto, de cimento, é um conceito bom.
Monsanto foi a minha salvação, principalmente durante a pandemia.
Boa. Próxima pergunta, na rádio e até na televisão. De certeza que já fizeste muitas entrevistas que te deixaram orgulhosa e até emocionada, não é? Não é que isso seja muito comum, porque não é? Qual é que foi aquela entrevista que tu pensaste, meu Deus, nem acredito que estou a falar com esta pessoa?
Isso é muito engraçado, porque eu não sinto as coisas assim.
Então.
Tipo, eu posso... as pessoas entusiasmam, mas não me entusiasmam assim tanto. Porque não passam... Tu crias uma ideia das pessoas, sei lá, atores, cantores e etc. E depois quando tu conheces, percebes que são só pessoas e que estão só a fazer a sua profissão, não é? Portanto, essa magia do... E, por exemplo, eu amo Orlando Bloom. Se eu conhecesse o Orlando Bloom, ele ia ser só o Orlando, estás a ver? Ia ser só uma pessoa. Mas a nível profissional, eu lembro-me que eu fiz no Faz Faísca, nós tínhamos um segmento que se chamava Caixa Mágica, Caixa Louca.
Uhum. Vocês tiravam coisas lá de dentro, não era?
E a minha primeira Caixa Louca foi com o Ivo Canelas. E foi incrível, porque o gajo é um bacano. É super generoso, é super interessante. E foi... uma entrevista de meia hora, 40 minutos antes da peça dele, e tivemos mesmo, e correu bem, sabes? Eu consegui, tipo, sabes, quando tu acabas e desligas o microfone e pensas, fogo pá, foi bom, tivemos química, foi bacana, e foi relevante, e estou aqui numa bolinha de ego profissional.
Foi fixe. O Ivo Canelas é muito fixe, é muito fixe. Tu viste a peça dele, quer dizer, a peça que ele interpretou, Todas as Coisas Maravilhosas?
Sim, fui ao palco.
Foste?
Fui.
Eu tive uma frasezinha.
Ai não, eu fui lá para o palco. Foi muito fixe, pá, amei. Ele é incrível, o texto está muito bem escrito, é inacreditável. Todas as Coisas Maravilhosas, aconselho-se voltar pela enésima vez. Em cena, aconselho toda a gente a ir ver, porque vale mesmo muito a pena.
Pois vale. Eu já falei aqui várias vezes no podcast, é que eu chorei a peça inteira. Tipo, 5 minutos de ter começado, depois de ter começado, eu já estava a chorar. E foi até ao fim.
Sério?
Sim.
Eu não chorei.
Ah, como assim? Choras no Booking e não choras com aquela peça? Como assim?
Os meus olhos não fazem sentido.
Não, eu chorei imenso, porque, epá, estava mesmo bonito. E depois, a interpretação dele era forte, sabes?
Aquele homem está uma hora e meia aos saltos, sozinho, a dizer números ao calhas, que fazem sentido.
E depois num momento está a cantar, no outro momento está aos gritos, no outro momento já está tipo, a querer chorar.
É inacreditável. Ele é muito bom. E para além disso tudo, para além de ser super profissional e ser incrível naquilo que faz, é um ganda bacana.
E deu-te uma ganda reportagem.
É uma grande reportagem. E é bom, porque nós precisamos de mais pessoas como Ivo Canelas no mundo, sabes? É tipo, pessoas que te fazem sentir bem.
Oh, isso é bonito, é verdade. Próxima pergunta, vamos passar aqui para a quarta. És a Catarina dos Sete Ofícios, aliás, até um workshop de cerâmica fizeste recentemente. Por isso eu quero saber, além da comunicação, que outros talentos escondidos tens tu?
Eu sou uma pessoa... gosta muito de se distrair, fica muito nervosa sem poder fazer nada. Portanto, eu agora neste momento tenho uma máquina de costura ali.
Ok.
Nunca costurei na vida. Mas pedi emprestado esta máquina de costura para começar a fazer roupa.
Ai, vais fazer roupa?
Vou começar a fazer roupa. Eu já tentei fazer umas coisas, não correu muito bem. Porque fico sempre com uma maminha de fora, cada vez que tenho que fazer os tops. Há pouco tempo estive a fazer crochê e fiz um top. Pá, e fiquei com as maminhas de fora. Eu não sei lidar com as minhas maminhas quando estou a fazer roupa para mim. Mas, olha pá, não sei. Um talento. Não sei se tenho talento, mas gosto de me divertir e distrair. Portanto, entre teatro, cerâmica... Ah, toquei piano. Agora já não sei, mas toquei piano, era um talento que eu tinha, depois perdi.
E eles não dizem que é tipo andar de bicicleta. Se fores tocar no piano agora já não sabes.
Não, não sabes.
Bolas.
Não, não sabes. Sei tocar uma música que dá para o show off.
Yeah. Qual é que é a música?
Full release.
Na.
E fico tipo, ah, olha o que eu sei fazer.
Sou tão pianista, olha para mim. Muito bom. Última pergunta deste jogo do Talvez Esteja a Querer Saber Demais. Sendo este podcast o mais ou menos, é a pergunta que eu faço a todos os convidados. Quais é que são os mais e os menos de ser a Catarina Palma?
Os mais e os menos de ser a Catarina Palma? Ah, espera. Deixa-me lá pensar. Os mais... Pá, olha, eu gosto de... Esta coisa de chorar por tudo e por nada, eu gosto porque faz-me sentir em êxtase. E isso é fixe, porque parece que estou sempre a aproveitar, quando isso acontece, parece que estou sempre a aproveitar aquele momento, e depois aquele momento está quieto no espaço da vida, estás a ver, e é fixe. Também não curto de chorar assim tanto, estou sempre com papos, quando estou maquilhada, choro, borro-me toda. E é uma coisa normal que acontece, portanto, no fundo, tenho que estar sempre a limpar o rímel debaixo dos olhos. Portanto, sim, este é o mais ou menos desta parte. O mais, gosto de me preocupar com o ambiente e gosto de me preocupar com a sustentabilidade e gosto de sentir que, ao menos, eu estou a tentar que isto não vá tudo por água abaixo. O menos, não gosto de ter ansiedade por causa disso. E a ansiedade é uma coisa nova na minha vida, porque eu nunca tive, e agora que a pandemia veio mesmo assim, alá, e eu, tá bem. Portanto, sim, isso é uma coisa que eu estou a tentar lidar, e eu às vezes, fico muito dentro da minha cabeça, e isso é uma coisa que eu não curto. Portanto, esses sim são os menos, e o facto de ser altamente constrangedora, porque as pessoas acham que, mas tu és super extrovertida. E eu penso, pá, não, eu só fiz muito bem. Porque a maior parte do tempo estou na merda quando estou a falar com pessoas. Tipo, se eu encontrar alguém que não estou à espera, fico na merda. Eu não sei se posso dizer as neiras, posso?
Podes dizer o que quiseres.
E se eu encontrar alguém, tipo, imagina, estou no metro e encontrar alguém que não estou à espera de encontrar, fico tipo, só tens de dizer, olá, tudo bem? É só isto. Pronto, mas isto, pois é engraçado, pois imagina, é engraçado, porque às vezes acabo por não me levar muito a sério, porque eu sei que vou fazer porcaria à luz no tempo, portanto está tudo bem, não vou levar assim tão a sério, portanto se correr bem, ótimo, se correr mal, está bem, assim bem. Pronto, eu sou péssima nesta coisa de respostas rápidas, não é?
Não, eu adoro, eu estou a adorar, porque são respostas engraçadas, é isso que eu quero.
Pronto, eu acho que é isso.
Boa, gostei muito da resposta. Catarina, há bocadinho falávamos do Ivo Canelas e eu acho que aquilo que disseste para o Ivo Canelas, eu acho que toda a gente pode dizer também de ti. Eu acho mesmo, porque esse teu lado tão, pá, tão feliz com as coisas, e tu vives tantas coisas que fazes com que eu também esteja a viver e vejo esta entrevista por tu estares a viver, isso é muito fixe. E depois tu preocupas tanto com o ambiente como com as pessoas, isso é mesmo muito fixe. E por exemplo, quando falavas da Mega, falaste dos locutores, falaste dos produtores, disseste o nome deles todos. Ou seja, tu valorizas tudo e és muito fixe. E gostei mesmo muito de te ouvir e de te conhecer melhor, porque nós às vezes vemos as pessoas e conhecemos-las, não é? Da rádio e da televisão, e pensamos, pá, ela é mesmo fixe. E depois quando vamos a conhecer, pode correr bem, mas pode correr mal. E eu gostei muito desta entrevista contigo porque correu mesmo bem. Eu fiquei a gostar ainda mais de ti.
Meu Deus!
Pá, tens muito fixe. Obrigada mesmo por teres vindo aqui ao podcast. Espero que tenhas gostado.
Obrigada, obrigada pelo convite e obrigada por essas palavras. Eu, literalmente, a minha quinta-feira vai ser a melhor quinta-feira do planeta. Estou assim.
Pronto, malta, já sabem, foi mais uma entrevista. Para a semana estou de volta, terça-feira. Espero que voltem comigo. E é o que eu costumo dizer sempre: sejam felizes e, sobretudo, façam os outros felizes. Um grande beijinho.